muito obrigado, agradecendo muito a participação, a solidariedade também nesse momento da UFMG, de sua reitora, dizer da alegria também da Assembleia de contar com essa proximidade com a UFMG. No momento em que se discute a melhor forma, o melhor método, nada melhor do que nos aliarmos à ciência, nos aliarmos ao conhecimento, para que através do conhecimento técnico, das inúmeras disciplinas e saberes da UFMG, possamos pautar não só os projetos de lei dessa casa, e eu tenho certeza que com o auxílio técnico, com as informações técnicas e científicas que nos fornece através, e vão nos fornecer através desse protocolo, a Assembleia de Minas será mais assertiva, mais efetiva e terá uma atuação ainda mais profícua na ajuda ao combate a esta pandemia. Eu já quero agradecer, e nós já recebemos hoje aqui em primeira mão um estudo feito pela UFMG, que nos traz alguma tranquilidade em relação a algumas das regiões, mas que nos traz também preocupação. Eu fiz questão de trazer aqui alguns dados, até para que os deputados, e nós estamos aqui nos reunindo, reitor à distância, pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Semana passada votamos 6 projetos, essa semana já votamos 4 projetos na casa. Os projetos da semana passada já foram sancionados pelo governador, inclusive aqui mesmo na Assembleia, e nós temos buscado dar agilidade a esses processos. A secretária de Desenvolvimento Social vai falar já de algumas possibilidades que nós temos aí de atender as pessoas mais carentes, porque a pedido do governo do estado votamos aqui a possibilidade não só de se criar uma bolsa para poder atender os alunos das escolas estaduais, mas também outras ações. Eu quero então rapidamente aqui dizer, e eu vou enviar a cada um dos deputados esse levantamento tão importante, que já nos foi entregue aqui pela UFMG, que faz uma análise da situação da saúde no nosso estado. Eu peguei alguns pontos quanto aos leitos gerais, de atendimento geral, não se tratando de leitos de CTI ou UTI. A oferta de leitos gerais seria suficiente para atender os pacientes em praticamente todas as micro-regiões do estado. Nós estamos tratando aqui das micro-regiões de saúde do estado. A sobrecarga começaria a ser observada se a taxa alcançasse 1% da população num período de 3 meses. Nesse cenário, 6 micro-regiões, ou seja, 7% das micro-regiões do estado, com 1% da população necessitando de atendimento hospitalar em 3 meses, 6 micro-regiões teriam sua capacidade de atendimento comprometida. Já num outro cenário, se a taxa de infecção pelo Covid-19 atingir 1% em 6 meses, apenas João Pinheiro, que está na macro-região noroeste, e Ipatinga, na macro-região do Vale do Aço, estariam operando além de sua capacidade, o que demonstra aqui a necessidade do isolamento para que nós possamos estender o máximo possível a curva e causar o menor dano possível às pessoas e à rede de serviços de saúde. Já se esse 1% fosse alcançado em apenas 1 mês, 36% das micro-regiões de saúde estariam operando além da sua capacidade. Dentre essas micro-regiões, 10 delas estariam localizadas na macro-região norte e 8 na macro-região centro. Ou seja, nós teríamos um imenso problema no norte e no centro de Minas Gerais. Quanto aos leitos de UTI, e achei interessantíssimo esse estudo, se considerarmos uma taxa também de infecção de 1%, alcançada também em 6 meses, o comprometimento da oferta de leitos de UTI seria verificado na macro-região do Jequitinhonha, Triângulo Norte, Nordeste, Sul e Centro-Sul, o que representa 36% das macro-regiões de saúde. Portanto, a tranquilidade que nós temos nos leitos normais, nós já não temos nos leitos de UTI, porque no cenário menos trágico, vamos dizer assim, mostrado pelo estudo, nós teríamos macro-regiões com problema na Jequitinhonha, no Triângulo Norte, no Nordeste, no Sul e no Centro-Sul. Nós atingiríamos, na melhor das hipóteses, 36% das macro-regiões de saúde. Mesmo nas macro-regiões superavitárias, a média de taxa de ocupação estimada seria alta, em torno de 92%. Essa taxa seria menor no Triângulo Sul e nós chegaríamos a 100% no Norte e 98% no Centro. Devido à rapidez com que os casos graves evoluem, é fundamental que a Secretaria de Saúde organize a lógica do referenciamento para evitar tempo de espera que pode levar pacientes a óbitos. Ou seja, é importante alocar os pacientes de acordo com os leitos que estão disponíveis. E aí, para que no cenário dessa pandemia, né, para que o sistema possa atender prontamente os casos de agravamento da doença, os gestores de saúde terão que ser capazes de transportar o paciente para os hospitais do município polo da macro-região. Aí entra a maior dificuldade num estado do tamanho de um país, como nós temos em Minas Gerais. Nós ficamos assistindo o problema da França, que tem um território próximo ao nosso. Assistimos recentemente o problema da Itália, que tem um território menor do que o nosso, né? A Espanha, que tem um território semelhante ao nosso, mas que tem não só um povoamento maior, né? A Itália tem um território menor do que o nosso, mas tem 60 milhões de habitantes. E, portanto, tem um povoamento maior do território, diferente exatamente do que acontece aqui, principalmente nas regiões norte, Jequitinhonha, onde os municípios são muito grandes, a distância de deslocamento. E é isso que trata aqui o estudo, que é interessantíssimo. Se considerarmos o universo dos municípios mineiros, a distância mínima média percorrida para obter atendimento em leito de UTI é em torno de 85 quilômetros. Para essas localidades, uma alternativa seria a disponibilização de transporte aeromédico, ambulâncias, UTIs, mas nós sabemos que também a infraestrutura do estado tem dificuldades, não só nos aeroportos, mas também no balizamento desses aeroportos, que funcionam somente no horário de dia, não podendo atendê-los também, ser utilizados à noite. As dificuldades de acesso podem estar presentes em 18% dos 853 municípios, nos quais os pacientes precisariam percorrer, em média, uma distância igual ou superior a 120 quilômetros. Entre esses municípios, 40 estão localizados na macro-região Nordeste, que tem uma média de 208 quilômetros a serem percorridos, em média, para se atender, chegar a uma UTI. O Jequitinhonha, 155 quilômetros. Noroeste, 152 quilômetros. Triângulo Sul, 136 quilômetros. E Norte, 120 quilômetros. Nós sabemos que muitas dessas distâncias com estradas de terra e em situação precária para o deslocamento. Além da maior distância, as macro-regiões Nordeste, Jequitinhonha e Norte também se destacam por apresentar mais dificuldades para atender toda a demanda gerada pelo Covid. No caso de Minas Gerais, tem sido estipulado que localidades cuja distância média percorrida é superior a 200 quilômetros serão elegíveis para o transporte de suporte aéreo ou UTI móveis. Esses municípios, que são quase 9% do total, estão em sua maioria localizados na região Nordeste do estado. Quanto aos aparelhos de ventilação, que é também uma imensa preocupação da população, ontem as televisões, as rádios, os jornais trataram muito disso. No cenário mais pessimista, em que a taxa de infecção alcançaria 1% em um mês, apenas a macro-região do Jequitinhonha não teria condições de atender toda a demanda adicional gerada pelo Covid-19. Portanto, a principal questão é entender em que a medida que a oferta desse equipamento se traduz no provimento do cuidado, a resposta a essa pergunta depende da infraestrutura e da disponibilidade de insumos adequados, bem como de profissionais de saúde capacitados em cada uma dessas regiões. Eu tenho certeza, professora Sandra, que nos honra muito com a sua presença aqui, que esse estudo vai subsidiar não só a fiscalização que será feita por esta casa, mas também as sugestões que serão encaminhadas ao governo do estado, à Secretaria de Saúde, porque temos certeza que um estudo tão bem embasado, tão bem preparado, é de suma importância para enfrentar esta pandemia. Nós sabemos que é importante a questão da infraestrutura, dos leitos, dos respiradores. É mais importante ainda a questão das pessoas, dos médicos, dos enfermeiros que vão estar na linha de frente, mas é essencial que nós utilizemos o conhecimento, a ciência, na hora de enfrentar esta guerra que nos exige agilidade, nos exige planejamento num prazo muito curto e ações também com urgência para que a população sofra o mínimo possível. Então, eu quero muito agradecer ao UFMG por todo o suporte que nos dá em todas as nossas atividades. Na certeza de, como disse aqui, a Assembleia é melhor, é mais assertiva, vai mais direto ao foco quando está ao lado da UFMG e do seu conhecimento. Muito obrigado.
Muito obrigada, presidente. Eu gostaria só de agradecer também a parceria da Assembleia no financiamento coletivo que nós fizemos, solicitando apoio, não apenas financeiro, mas doações para os nossos hospitais. Nós tivemos há 2 semanas uma crise nos hospitais, nós não tínhamos luvas, não tínhamos insumos para até mesmo proteger os nossos profissionais da saúde. E a Assembleia foi rápida em nos apoiar nesse financiamento coletivo. Então, muito obrigada pela parceria e mais essa ação. Muito obrigada mesmo.
Muito obrigado. A presidência agradece à reitora, professora Sandra Regina Goulart Almeida, por mais esta parceria, por esse trabalho em conjunto que temos fazendo. E vamos juntos, a Assembleia, o UFMG, dar a nossa contribuição para o enfrentamento desta pandemia que nos desafia a todos. Muito obrigado.